Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Nós estamos há alguns meses, para não falar anos já, porque eu não verifiquei exatamente quanto tempo nós estamos exatamente pregando Efésios. Mas eu creio, já estamos próximo de um ano pregando Efésios. Essa série, eu e o Leozinho, a gente estava ali na nossa sala conversando, falei, vamos fazer uma pregação junto? A gente vai intercalando e tal, e Deus vai dirigindo também os nossos tempos devocionais e nos guiando nesse estudo do livro de Efésios. E quão bom tem sido desfrutar, não só com ele, mas com vocês, essa carta tão importante para a vida da nossa igreja e da igreja de forma geral. O grande tema de Efésios é a igreja. A gente tem visto isso, a graça de Deus, o amor de Deus sendo expresso e demonstrado na vida da igreja, das multiformas formas que a igreja tem, seja na liderança, seja na comunidade, seja na vida de pessoas, homens, mulheres, indivíduos, como famílias também. E dentro da carta, o Leozinho falou hoje, na semana passada, sobre o texto de Efésios, finalzinho do capítulo 5, ainda não chegou no final, mas ele leu o versículo 21. E a gente vai, a partir do 21, 22 até o 33, nós vamos encerrar o capítulo 5 de Efésios, e já estamos quase aí no final de Efésios. Já no capítulo 6, já é o último capítulo, a gente vai trabalhar ali alguns textos bem conhecidos, inclusive o texto que o meu pai mais repetia para mim, né, para os filhos obedecerem aos pais, e também tantos outros, como a armadura da fé, um texto muito importante para a nossa vida cristã, mas na nossa vida como igreja. E o texto de hoje, nós vamos começar a refletir sobre o versículo 21. É como se Paulo ele encerrasse um grande argumento daquilo que vocês já escutaram semana passada. Se você não escutou, vai no YouTube, vai no nosso site, escute a pregação que o Léo pregou semana passada, e ele encerra com o versículo 21. Eu vou ler esse versículo agora, antes da gente começar a pregação mesmo, viu? Então, ainda nem começou, mas vamos lá. Versículo 21 de Efésios, capítulo 5, não está no slide, mas eu queria ler com vocês, porque faz todo sentido para o que a gente vai ler agora. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A partir de agora, as próximas 2, 3 mensagens vão ser sobre relacionamento e como esse sujeitar uns aos outros se exerce. Nesse primeiro texto, nós vamos falar sobre casamento, porque no versículo 22 a 33, ele vai ensinar para a gente o que é sujeitar uns aos outros, a todos, no temor de Cristo, dentro do casamento. E ele vai trabalhar papel de homem, mulher, marido e esposa, na verdade, melhor dizendo, e como isso rende glória a Deus. Mas, ao mesmo tempo, esse texto do 22 ao 33, ele é um dos mais atacados hoje em dia por pessoas N, assim, que nem sabem o contexto do livro de Efésios ou que não conhecem o que Efésios está falando. E eu acho que vocês vão entender na leitura por que esse texto é corriqueiramente atacado. Logo nos primeiros versos, ele fala para as mulheres serem submissas ao seu próprio marido. Então, essa ideia não está muito em moda hoje, e não é só muito em moda, as pessoas não entendem o que Efésios está dizendo. As pessoas não estão entendendo o padrão de vida que a igreja tem que ter, não só a igreja, mas aqui tratando família. Nós temos que olhar para esse texto com extrema cautela, por conta de diversos ataques, como eu falei, diversas interpretações que ao nosso redor tem tido. Às vezes as pessoas nem citam esse texto, mas essas ideologias estão tão firmes na nossa mente que quando nós lemos, nós sentimos o quê? Machismo. Olha só, uma imposição sobre o homem, sobre a mulher. É isso, né, gente? Vamos ser honestos. O nosso mundo gira em torno de políticas de minoria, e dentre delas, a primeira que está levantando a bandeira é o feminismo. E quando olha para um texto como esse, ele já vê um antagonismo claro e quer combater a Bíblia, e muitas das vezes nossa mente, no meio de tudo isso, fica em parafuso. Mas eu quero resolver esse problema de uma vez por todas, não, brincadeira. Eu quero só humildemente aprender com vocês, para a gente ir junto em famílias, como nós estamos aqui, crescemos na fé. Vamos ler o texto do 22 até o 33? Efésios capítulo 5, 22 a 33, como vocês já devem ter visto, relacionamentos. Nós vamos falar hoje sobre casamento. Versículo 22 diz o seguinte: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Maridos, amai a vossa mulher como também Cristo. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Obrigado. Eu acho que a Eliana chorou tanto semana passada que contagiou um pouquinho. Não, mas esse texto é maravilhoso. Esse texto me comove porque o meu pecado luta contra o meu coração e eu me sinto tão incapaz de fazer tudo o que ele fala aqui. Mas, olhando para esse texto, versículo 22 a 33, como eu disse, o assunto é casamento, não tem como fugir. Mas ele vai dividir esse assunto em três partes. Primeiro, ele vai falar sobre as esposas. Segundo, vai falar sobre os maridos. E não é porque é segundo, viu, maridos, que vocês têm uma parte menor. Na verdade, eu dividi a mensagem, a exortação aos maridos, parte 1 e parte 2, porque tem muita coisa para vocês fazerem. E no final, ele vai fechar tudo falando sobre o casamento. Então vamos olhar, diante dessas porcentagens, o que Deus tem para as esposas, o que Deus tem para os maridos, e em seguida fechamos com o casamento. Mas já trazendo a lição final, para poder vocês já falar assim, ó, o que, que eu vou aprender? Eu já vou dar na cara, assim, gente, já vou dizendo para vocês assim na lata. Pode até anotar no papel e tal. Qual que é o propósito do casamento? Eu aprendi isso com um professor meu, isso aqui ficou na minha cabeça. Aquelas ilustrações que ficam para a mente. E eu tenho aprendido muito sobre ilustrações, como eu posso usá-las. Mas a frase é, qual que é o propósito do casamento? Espelhar e espalhar a glória de Deus. É isso. Não existe outro propósito no casamento que não seja espelhar e espalhar a glória de Deus. E nós vamos hoje aprender como a mulher, a esposa, pode espelhar e espalhar a glória de Deus junto com seu marido que espelha e espalha a glória de Deus em um casamento que espelha e espalha a glória de Deus. Nossa igreja ela tem sido muito abençoada nesses últimos meses, digamos, anos. Nós temos casais de namorados, tem gente que casou recente, o Caio ali, o Gui. Nossa, gente, que legal ver gente se unindo num matrimônio. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem gente que já tem anos de casamento, né? Cabelos brancos aí para poder nos ensinar, filhos e netos, enfim. A vida em família é uma realidade da nossa igreja. E nós vivemos igreja vivendo em família, sabendo como viver em família. Nós somos uma comunidade de famílias. A instituição que Deus deu para o mundo foi famílias. É por isso que ele dá uma sociedade que é em torno de famílias, o patriarca de uma família. Nós vivemos em torno de um Deus que ama famílias. E é por isso que dói tanto no coração quando existem ataques da nossa sociedade, de ideologias que atacam o quê? A instituição que Deus mesmo criou, a família. E é por isso que esse texto é difícil, confesso. Não pelo texto, mas pelos ataques que a gente tem sentido. Versículo 22 a 24, como eu disse, vai falar dessa primeira parte sobre as mulheres. Na verdade, eu gostaria de propor para vocês, toda vez que você lê mulher nesse texto, eu gostaria que você não lesse mulher, lesse esposa. Porque ele aqui está falando de esposas, e não de mulheres de uma forma geral. Esse talvez seja um dos grandes motivos que o texto é mal interpretado. Porque as pessoas acham que ali está falando da mulher de uma forma geral, não, estão falando de esposa. E a partir dali nós vamos entender um pouquinho mais esse texto. Leia comigo, versículo 22 a 24. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como Cristo também é o cabeça da igreja, sendo Ele mesmo o Salvador do corpo. Eu li um pouquinho diferente do que está ali, mas eu vou continuar. Porém, como a igreja é submissa a Cristo, assim as esposas se submetam também em tudo aos maridos. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui para nós é que, nesses quatro versículos, todas as vezes que você lê submetam-se, esse verbo no original não existe. Aí você fala assim, oh, como assim? Quebrou todo o texto, destruiu todo o que está escrito aqui, está errado. Não, não está errado, gente. É uma conclusão lógica. Vamos ler o 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Vamos ler sem a submissão, tá bom? Vou ler de novo, versículo 21. Versículo 21 tem de submissão, tem sujeição. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres ao seu próprio marido como ao Senhor. As mulheres o quê? Sejam submissas, sujeitando-vos, é claro. Versículo 23 e 24. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita, essa tem, tá bom? Só um detalhe, esse sujeição tem, sujeita a Cristo. Aí depois falou, versículo 24. Assim também as mulheres sejam em tudo ao seu marido. Sejam em tudo o quê? Se Cristo é submisso, se a igreja é submissa a Cristo, as mulheres são em quê ao marido? Submissas. É claro, está falando de sujeição. Mas que tipo de sujeição ele está dizendo aqui? O que ele quer dizer com sujeição? Hoje em dia nós temos olhado para esse texto e, como eu disse, primeiro a gente engloba todas as mulheres num pacote de sujeição, que não é. Estamos falando aqui de esposas. E esposas do seu marido. Perceba no versículo 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Esposa, você é submissa do seu marido, de mais ninguém, tá bom? Não, não, não seja submissa de nenhum outro homem. A submissão é a seu marido. E nós vamos ver que o recíproco também é verdade. O marido tem que amar a sua esposa, e só a sua esposa. Mas ainda não chegamos na parte dos maridos, viu, homem? Mas tem coisa aqui para ver para vocês. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Em seguida, ele vai apontar e vai afirmar o porquê disso. Porque a igreja é submissa a Cristo. Porque o marido é o cabeça da esposa, ele ilustra Cristo e aponta para Cristo, e ao mesmo tempo você apontando para a igreja, vocês se complementam. Porque Cristo é o Salvador do corpo. Me parece, eu sou o marido, né? Eu sou um marido, marido da Bia. Eu olho para esse texto, eu só vejo ensinamento para marido. Eu olho para aqui, claro, tem muito ensinamento para a esposa. Mas quão desafiador é o marido? Ele tem um papel de liderança e de amor. Mas, se eu for observar aqui essa palavra sujeição, essa ideia de sujeição que tem sido colocada, por vezes a gente tem mal interpretado também essa ideia por observarmos a sujeição em termos muito mais práticos do que de fato ela é. Não é isso que o texto está falando. O texto não está falando aqui, nesse texto não fala de responsabilidades do lar. do que a mulher tem que fazer na casa. Não, esse texto não fala disso. Não é, não, a sujeição aqui não é, vou ser bem claro, gente, não é de lavar a louça, não é de, não é de nenhum estereótipo que a nossa sociedade tem ou que, por vezes, nós acabamos criando. A sujeição aqui é de amor. O que, que nós fazemos como igreja a Cristo, em sujeição a Cristo? O que, que você faz? Você serve, mas o que acabamos de fazer? Nós louvamos a Deus. Nós aprendemos sobre Ele, nós queremos engrandecer o Seu nome, glorificar o Seu nome. É claro que eu não vou trazer esse peso para você fazer com o seu marido, esposa. Eu não quero que você adore o seu marido no sentido que ele é seu Deus, nada do tipo. Mas encoraje ele, ame ele, incentive, o ajude a que ele glorifique a Deus, para que ele seja um líder maravilhoso como Cristo é. Seja uma apoiadora, instruindo ele. Gente, a sujeição é muito mais um papel de ensino, de cuidado, de apoio, de estar ao lado do que uma tarefa que a gente às vezes imagina e luta. E nós temos que lutar contra essa imaginação tão perversa. Mulheres, eu gostaria de chamar vocês, você casada, você solteira, a observar esse texto e entender assim, poxa, ele está falando aqui um padrão para esposas. Um dia eu serei esposa se você não é, se não é casada. Ou um dia eu vou ajudar alguém da igreja nesse processo. Eu tenho que entender o padrão de Deus. Eu tenho que entender o padrão da família cristã. E eu vou glorificar a Deus através desse apoio, desse suporte, desse carinho, dessa ajuda que eu vou dar para o meu marido. E essa ajuda, de novo, eu não estou falando de coisas que você faz no dia a dia. Até porque Pedro fala que o marido tem que se envolver nas coisas do lar. As coisas comuns do lar. Porque as coisas do lar são comuns a todos. Então, eu tive que aprender a duras penas isso, viu, gente? Duras penas. Quantas vezes eu já falei para a Bia assim, eu te ajudo. E ela ficava brava comigo. Como assim eu te ajudo? É a nossa tarefa, não é a minha tarefa, é a nossa tarefa. Aí eu tive que aprender, e eu estou aprendendo. Me perdoa, minha mãe. Eu estou aprendendo a dizer a nossa tarefa, o nosso trabalho, em literalmente cuidar da casa. Mas não é disso que o texto fala. Deus está falando de sujeição, em amor, de cuidado mútuo, de incentivo, de ensino, de apoio. Mulheres, façam isso. Sonhem com isso. Sonhem, meninas que não são casadas, sonhem com um casamento assim, em que você vai ser essa mulher. Alguém que ensina, cuida, encoraja, dá ânimo e rende glória a Deus. A Deus através da sua atitude, através do seu posicionamento. Mas como eu disse, o texto não é só sobre mulheres. E na verdade a maior parte é sobre homens. Os maiores versículos estão sobre os homens. Faz todo sentido que esteja. Porque é sobre os homens, os maridos, que recai a responsabilidade do lar. Se eu me emociono nesse texto, é porque eu não me sinto capaz de ilustrar Jesus. É muito difícil, eu sei que vocês sabem. Quem casou já, mesmo quem tem semanas de casamento, já entendeu que casamento é viver para o outro, não é viver para você. Eu vou ler o versículo 25 em diante. E as fotos que vocês estão vendo nos slides são fotos do nosso casamento. Não sei nem se a Bia tinha percebido isso. Mas no momento que eu estava... Ali é a minha mão, né? No momento que eu estava me trocando para o casamento, eu não fazia ideia do que eu estava me metendo. No bom sentido, gente, eu não sabia. Eu não sabia. Por mais que eu tinha lido uns 5 livros já, um bom tempo já de casamento. Estudado, conversado com alguns casais. E a gente teve casais bons assim nos acompanhando. Eu louvo a Deus pela vida deles. Mas a vida vai nos ensinando o que é viver para o próximo, o que é liderar. Marido, os maridos amem as esposas como Cristo também amou a igreja e deu a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo purificado pela lavagem da água, pela palavra, para apresentar a igreja gloriosa para si mesmo, sem ter mácula, ruga ou coisa semelhante, mas, porém, ser santa e inculpável. Eu vou parar aqui porque é só a primeira parte. A gente vai ainda até a segunda. Outro? Eu não usei ainda o primeiro. Mas obrigado, viu? Nosso papel é amar. Gente, deixa eu te dar um contexto que, por conta da emoção, eu esqueci de dar. O que se passava naquela época? Para quem que Paulo está escrevendo, né? Quem eram os Efésios? Como que era o contexto de casamento para eles? Eu estava lendo um livro e, de comentário, ele explorou um pouquinho mais disso, e eu queria compartilhar alguns lances, né, gente? Quando um autor escreve sobre esse assunto, ele fica capítulos assim, escrevendo sobre esse contexto e tal. Eu não tenho condições de expressar tudo para vocês, mas só umas ideias. Falar para o marido amar a esposa hoje, parece que é normal, né? Tipo, você vai estar casado com alguém, então ama a sua esposa. Tipo, é corriqueiramente comum você escutar isso. Agora, o conceito que as pessoas têm de amor é pouco bagunçado, mas essa afirmação é comum até. Porém, naquela época, pasmem, mas não. Quando Paulo escreve, fala para os Efésios fazerem isso, amem as suas esposas, eles imaginam que tenham saltado assim, uau! Infelizmente, o contexto para a mulher naquela época não era muito favorável. Vocês podem imaginar que a saúde pública naquela época era muito, muito ruim. Pouco tinha se descoberto de muita coisa, inclusive, mas a expectativa de vida de mulheres era, em média, até uns 40 anos de idade, se fosse muito, gente, se fosse muito, 30. Por quê? Porque a mulher, ela sofria de várias deficiências por falta de ferro. E eu acho que você, mulher, pode imaginar por quê. Todo mês, menstruação, sem nenhum cuidado, sem nenhuma suplementação, sem nenhuma instrução prática disso tudo. Todo mês você ficava realmente de cama por conta de toda essa situação e não ter, às vezes, os nutrientes suficientes na sua alimentação para que aquilo suprisse a necessidade do ferro. E mulheres morriam. Muitas mulheres morriam no parto ou pós-parto. Quando Paulo fala para os maridos, amem as suas esposas, e aqui ele não é só dar uma flor para ela, o que é importante, né, meninas? Eu acho que é legal, né? Mas acho que faz muito sentido a gente pensar que o amar a sua esposa é não abandoná-la no leito quando ela está mal naquele mês e você vai ter que cuidar da casa junto com ela no lugar dela. É quando você vai se levantar e vai servi-la e levar a comida para ela porque ela está acamada ou porque ela está num leito de morte, provavelmente. Esses maridos de Efésios, eles precisavam aprender a amar de forma prática, tanto qual nós hoje também precisamos. E aí o exemplo fica claro, fica muito claro. Quando ele fala de Cristo, faz todo sentido. Cristo amou a igreja e se deu por ela. Marido, você tem que se dar pela sua esposa. O que ela precisa? Você vai lá e faz. Você se levanta para ser o primeiro a fazer aquilo, e mesmo que seja sacrificial. E aí eu vou confessar outro pecado. Eu já falei que eu entrei nesse negócio de casamento sem nem entender muita coisa. Então, eu errei muito e erro bastante. Quantas vezes eu chego em casa, assim, no fim do dia, ou estou no meu dia a dia, assim... Não, vou pensar num exemplo melhor ainda. Tem vários, assim. Vamos lá. Quem nunca, né? Vamos lá. Arrumou as coisas para dormir. Botou seu pijaminha. Marido, você botou seu pijama, você foi lá e deitou. Você está pronto para dormir, pronto. Só que a sua esposa tem uma rotina de sono diferente. Se você, desculpa, meu amor, eu vou expor um pouquinho da sua rotina. Ela usa lente de contato, ela tem que tirar a lente, botar o óculos, pegar água, ela bebe água de noite, então ela pega água, tal, tal. E vira e mexe, ih, esqueci a água. Aí olha para mim, eu estou deitado, pronto, na minha cama, debaixo da coberta, ela, esqueci a água. Aí no meu coração, aquele... De novo, sabe? Toda noite. Meu coração é pecador, sabe por quê? Porque eu, como marido, é simples, gente, é só pegar uma água, mas é sacrificial. Ou às vezes, eu confesso que eu nunca fiz isso, mas eu preciso fazer. Eu preparar a rotina de sono dela, para poder, quando eu já deitar, já tá tudo pronto. É. Mas é uma forma de amor também, não é? Gente, Cristo, ele se sacrificou. Ele se deu. Ele morreu pela igreja, por nós. Nós temos que morrer pelas nossas esposas. Nós temos que morrer por elas. E o morrer por elas não só se demonstra quando vem um assaltante com a arma na mão e fala assim, não! Não. É quando eu levanto de madrugada no lugar dela para poder pegar a água que ela precisa. É quando eu acordo mais cedo, preparo um pão com manteiga e levo para ela de manhã assim na cama. Simples, mas não é aquele café colonial nem nada, mas dá um carinho, né? Dá um mimo. Versículo 26, ele fala que eu tenho a responsabilidade de santificá-la, porque Cristo santificou a igreja. Maridos, é nosso papel pastorear a nossa família, a nossa esposa. Quantos de nós temos tomado esse cuidado de ler a Bíblia juntos, de perceber detalhes na vida da nossa esposa, e ao mesmo tempo, olhando esses detalhes e perceber assim, nossa, ela precisa crescer nesse ponto, eu vou ajudar. E o ajudar não é assim, ó, você precisa crescer nisso. Não, é pensar em meios onde ela pode melhorar. Pensar em textos bíblicos onde você pode compartilhar. É você, intencionalmente, às vezes, comprar um livro cristão onde vocês podem crescer e aprimorar nisso juntos. Nós precisamos tomar essa atitude como Cristo fez, para santificar a nossa esposa. É nossa responsabilidade pastorear a nossa família. E aí, o versículo 27, ele aponta para uma igreja gloriosa. E para mim, o texto todo fala muito mais de Cristo do que até de maridos e esposas, né? Mas é bonito de ver que como funciona a glória de Deus. Como nós rendemos glória a Ele. É pelo sacrifício dEle, pelo ato de purificação dEle. E assim Ele apresenta uma igreja gloriosa para si mesmo, para a glória dEle. Às vezes eu olhava para textos como, e expressões como essa de tudo tem que se render glórias a Deus. E quando eu era mais novo, eu falava assim, nossa, Deus é um cara egoísta, né? Ele só quer glória para Ele. Mas olha como Ele faz isso. Ele olha no outro e aprimora, e purifica, pensa no outro para que isso renda glória para Ele. E a nosso serviço às nossas esposas, maridos, no fim, compõe nessa vida de unidade em casamento. Apresentar a nossa esposa sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante. Você pode interpretar esse texto de várias formas. Você pode olhar para esse texto e falar assim, eu tenho que pagar um cabeleireiro, uma manicure todo mês, manutenção. Eu acho que não é sobre isso que o texto está falando, apesar de que pode, né? Acho que é válido. O texto está falando aqui sobre o coração. Apresentar e purificar a igreja, claro, Cristo é a igreja. Mas trazendo para nós, nós, maridos, temos que apresentar as nossas esposas diante de Deus. Porque, só um lance, assim, um parênteses aqui de toda a mensagem, hoje à noite, em Santana, o Patrick vai pegar sobre arrebatamento. Vai chegar um dia onde nós nos encontraremos com Cristo no céu. E, maridos, vocês vão prestar contas por uma coisa, pelas suas esposas. Como que você vai apresentar ela lá? Sem mácula, sem ruga? Você é o líder da casa, ele te deu esse papel. Então, se você quiser vir hoje à noite lá em Santana, escutar a mensagem sobre arrebatamento, tenho certeza que vai ser muito boa. Nós precisamos apresentar as nossas esposas como santas e inculpáveis, separadas e sem culpa, sem ter aquilo que se pegar. Mas como eu disse, tudo isso é só metade para os maridos, tem mais. Versículo 28, 29 e 30. Eu gostaria de ler com os irmãos. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. De novo, o mandamento se repete, amar. Isso está claro para a gente estar começando a entender o que significa. E agora eu queria trazer uma ilustração, inclusive pensando hoje em dia, muito se valoriza do corpo. O homem valoriza demais o corpo, acho que até mais que as mulheres. Você vai em academia aí, crossfit, pilates, tem mais mulher fazendo, mas tem homem fazendo também. Enfim, você vai vendo assim, homem faz esporte, gosta de manter a forma. Se metade dos homens do Brasil gastasse o mesmo tanto de tempo que ele gasta fazendo esporte, cuidando da sua esposa, nutrindo ela, acho que a gente não tinha tantos problemas familiares no nosso país. E assim vale para nós também. Cuidem das suas esposas. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Cuidar da sua esposa é um cuidado pessoal também. Nós temos que alimentar e cuidar como Cristo fez com a igreja. Ele deu tudo por ela. Porque somos membros uns do corpo. Assim, no caso da igreja e Cristo, agora nós somos um corpo só, em Cristo Jesus. Unidos em Cristo. Somos adotados por Deus. Agora, também no casamento, somos um corpo, unidos. Um, para a glória de Deus. Se nós somos um e nós cuidamos do próximo, nós temos sim a responsabilidade de cuidar dela. Porque isso vai cuidar da gente também. É um ato de cuidado pessoal também. E é óbvio que a gente já falou das esposas. Quando as esposas também exercem a sujeição, naquele sentido de sujeição, de amar, de encorajar, de apoiar, de dar suporte, de ensinar, também está ali, ó, um cuidando do outro. E é maravilhoso quando isso acontece. A grande chave dessa segunda parte é a união. Os nossos casamentos precisam ser unidos, juntos na missão de glorificar a Deus. Não são duas pessoas que dividem o mesmo teto. Não são duas pessoas que têm o mesmo propósito, mas que se encontraram na vida. São pessoas que dividem tudo. Divide finanças, não existe o meu salário e o seu salário. É o recurso que Deus nos dá. Através do meu trabalho, do seu trabalho, de N formas, N fatores que você pode imaginar. Mas é um único orçamento familiar. Isso pensando em finanças, mas e em outras áreas? Educação de filhos. É dos dois. Cuidado dentro da casa. Cuidado prático, lavar a louça, limpar a casa, passar pano de chão. Dos dois. A responsabilidade é dos dois. Os dois têm que se envolver nesse trabalho. É claro que cada família vai se administrar de alguma forma. Por exemplo, na minha casa, eu não ponho a mão em dinheiro. Não ponho a mão em dinheiro. Não sirvo para isso. Brincadeira, eu sei um pouco, mas minha esposa sabe muito mais. Muito mais. Por que eu vou tirar uma habilidade que ela tem? Não, deixa Deus usar ela nesse sentido. Agora, para decorar a casa, para deixar... Sou eu que cuido. Se fosse depender da minha esposa, ela só colocava as coisas lá, deixava tudo limpinho, mas estava ali. Mas eu olho assim, acho que esse aqui... Eu já mudei a nossa sala umas duas vezes já. Vamos ver como é que fica. Fica legal e tal. São habilidades que a gente gosta, com o gosto que a gente gosta de fazer. Cada família tem o seu jeito de cuidar, tá bom? É isso que eu estou querendo dizer. Mas é uma família. É uma unidade. Conversem entre vocês, casais, para que vocês achem aí as habilidades e deficiências de cada um e um possa suprir essas habilidades e deficiências do outro. Marido, seja exemplo nisso. Pessoal, eu sei que alguns de vocês, os jovens, mas tantos outros que não vivem nesse contexto de casamento ainda, ou não vivem, mas esse padrão de Deus, você percebe que esse texto aponta tanto para Cristo e a igreja, e o exemplo de Cristo, o amor de Cristo, nós podemos sim ser instrumentos na mão de Deus na vida de outras famílias. Nós somos uma igreja com Cristo. E nessa unidade que nós temos, um pode sim ajudar o outro. Eu me recordo de um pequeno grupo onde uma pessoa compartilhou, estou passando essa necessidade, eu estou me sentindo sozinho, triste. Aí outra levantou assim, não, me liga quando você se sentir só. Gente, são duas famílias se entrelaçando, se interagindo, uma apoiando a outra. Nós precisamos incentivar e lembrar disso também, que o corpo de Cristo, ele é de muitas formas. E se você, esposa, marido, pai, filho, tio, tia, enfim, qualquer um, se precisa de qualquer coisa, liga para alguma família aqui da igreja, liga para um de nós. Nós queremos saber e te ajudar nesse processo. Nós somos membros uns dos outros. Nós precisamos viver nessa unidade. E por fim, ele vai encerrar o texto apontando para o casamento. Lembrando, qual que é o propósito do casamento? Espelhar e espalhar a glória de Deus. E talvez um dos textos que mais... um dos textos mais bonitos desse texto todo está aqui no versículo 31. Mas eu vou ler todo, depois a gente comenta. Diante disso, assim, o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua esposa. E os dois se tornarão um só corpo. Grande é o mistério, grande é este mistério. Mas eu falo sobre Cristo e sobre a igreja. No entanto, vocês também por si e a todos, amem assim a sua esposa como a si mesmo. E a esposa, diante disso, respeite o marido. Tem alguns motivos que eu gostaria de destacar para vocês. Por que esse texto é o texto mais bonito desse parágrafo todo? Principalmente o versículo 31. O primeiro motivo é porque ele foi o versículo que eu coloquei no cartão de casamento nosso, Tobia, no nosso convite de casamento. Não é brincadeira, gente. Essa era a hora que você podia rir, né? As outras vezes não foi tanto. Foi a piada que eu pensei a semana toda, mas... Gênesis 2:24 aponta para esse texto. Na verdade, esse texto aponta para Gênesis 2:24. Paulo aqui está citando Gênesis 2:24. Deus cria o mundo, cria Adão e Eva, e aí Adão e Eva vivem junto em casamento. Só que tem uma notinha em Gênesis 2:24, onde Moisés, que está contando essa história, ele sai da história e fala assim, deixa eu só explicar para vocês o que está acontecendo. E ele fala isso aqui, o homem deverá deixar o pai e a mãe. Por que isso aqui é uma nota no texto de Gênesis? Porque claramente Adão e Eva não tinha pai nem mãe para deixar. Então Moisés está instruindo ao povo, diante do exemplo de Adão e Eva, qual que é o padrão de casamento. Mas o que Moisés não sabia, muito provavelmente, é que este texto é um arquétipo de Cristo e a igreja. Se você não sabe o que é arquétipo, tudo bem. Eu também descobri essa semana, lendo um comentário. É aquilo que ilustra, ou figura. É aquilo que aponta. Gênesis 2:24, talvez seja a primeira tipologia de apontamento para Cristo e a igreja. Cada casamento deve viver diante desse mistério que foi revelado. E quando o versículo 32 fala do mistério, e a gente fala assim, grande é o mistério. Aí quando eu li esse texto pelas primeiras vezes, assim, eu achava assim, nossa, que mistério grandioso, ninguém consegue descobrir. Aí você começa a pensar naqueles livros de Agatha Christie, todo desvendando o mistério, Sherlock Holmes e tal. Não, esse mistério não é grande a ser desvendado. É um mistério já desvendado. Paulo já desvendou ele, inclusive no texto de Efésios, ele está falando sobre mistério desde o capítulo 3. Esse mistério é a igreja, é Cristo. Mas quando ele fala grande é o mistério, ele está apontando para uma profundidade. E aqui até nas minhas notas, eu desenhei um poço. É profundo. Esse mistério, onde Cristo e a igreja é revelado no tempo em que Cristo viveu, se sacrificou, morreu, e hoje nós podemos desfrutar desse aprendizado, ele é muito profundo para nossas vidas. Cada casamento, desde Gênesis, e podemos dizer até Apocalipse, quando Cristo voltar, cada casamento tem um único propósito, espelhar e espalhar a glória de Deus. Apontar para Cristo e a igreja. Cristo não abandona a igreja. A igreja não abandona Cristo. O homem não vive para si mesmo. Cristo não vive para si mesmo. Ele olha para o outro. A esposa vive para o outro. Casamento é um exercício de mutualidade. Cristo não abandonou ela. Nós não podemos deixar que o nosso pecado nos faça perder isso de vista. Por que eu me emocionei quando li esse texto? Porque eu olho para tudo isso e, cara, não, é muito difícil. Eu tenho que me negar. Eu gostaria tanto de ficar naquele tempo meu, sabe? Naquele meu tempo. Mas eu tenho que pensar no outro. Eu tenho que olhar para o outro. Eu tenho que apoiar a minha esposa. Essa é a minha responsabilidade. Mas ninguém. Ninguém tem a responsabilidade de cuidar da Bia. Só eu. E não é para ser de mais ninguém. E tudo isso para poder eu exemplificar Jesus na vida dela. E ela exemplificar a igreja na minha vida. Gente, essa tarefa é muito grande. Mas essa tarefa tão grandiosa, como tantas outras que nós temos visto nos domingos aqui, sobre santidade, sobre igreja, ela é possível, somente possível em Cristo Jesus. Esse texto todo vai apontar para o marido e para a esposa. Porém, ele fala de Cristo o tempo todo, vocês perceberam? Cristo morreu pela igreja, Cristo sacrificou por ela, Cristo fez ela santa, pura, sem mácula. Jesus Cristo morreu numa cruz para nos salvar. Esse é um fato. Creia nisso. Você só consegue viver isso aqui, esse casamento, em Cristo Jesus, pautando o seu coração nessa verdade salvadora da graça, nesse mistério profundo. O assunto agora vira. Ele fala assim, eu estou falando sobre Jesus e a igreja. Nós, o nosso casamento, os nossos casamentos devem ser sobre Cristo e sobre a igreja. Não sobre o Lucas e sobre a Bia. Não sobre o seu Gervilso, Dona Luzia. Meu casamento não deve ser sobre nós, como casal, mas sobre Jesus. Isso vai mudar muita coisa. Como a gente sonha a nossa vida. Como a gente pensa na educação dos nossos filhos, os valores que nós temos dentro do nosso lar, porque o casamento é sobre a gente, sobre a nossa união, sobre o nosso dinheiro, sobre os nossos posses, sobre a minha casa que eu quero comprar, sobre o carro que eu tenho. Não é sobre nós, é sobre Jesus e a igreja. Esse é o assunto do meu casamento. Que o seu casamento possa ser espelhar e espalhar a glória de Deus. E agora vamos recapitular tudo isso. Versículo 33. No entanto, vocês também, vou ler agora, vamos lá. Não obstante vós, cada um por si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Então, só recapitulando, versículo 33 é uma recapitulação. Se o assunto é sobre Cristo e a igreja, o que nós devemos fazer? Maridos amem, esposas respeitem, se submetam. Em Cristo Jesus. Eu dou graças a Deus porque eu tenho pessoas a quem recorrer. Pessoas com as quais, se eu estou com dúvida, se eu estou com problemas, dificuldades, ou até incertezas, eu pego no telefone, eu nem mando mensagem, eu posso te ligar? Eu só ligo. Preciso de ajuda. Aconteceu isso, tal, tal. E essa semana aconteceu uma situação assim. A primeira pessoa que eu liguei foi meu pai. A segunda foi o Patrick. E a terceira foi o meu pastor de Ribeirão Preto. Me veio uma oportunidade muito, muito legal. Nossa, que legal, muito boa. Só que ia me tirar da minha família. Duas noites eu ia ter que ir para uma escola, estudar, ganhei uma bolsa. Poxa, que legal. Duas noites. Só duas noites. Minha cabeça estava assim, ó. Fervilhando, feliz. Poxa, quem ganha uma bolsa esses dias numa faculdade particular, aí eles me fizeram pensar, todos foram unânimes no conselho, mas eles me fizeram pensar o seguinte, e eu estava com essa preocupação, A Ana está nascendo, não dá para adiar o nascimento da Ana. A minha esposa vai ter tem um pré-parto e um pós-parto. Não dá para adiar um pré-parto e pós-parto. Quando nasce, passa por isso. O Lucas, por vezes, dentro de casa, naquela hora da noite, ele vai ajudar a Bia, mas em alguns momentos a Bia vai estar dando de mamar e o Lucas vai estar sentado no sofá, mas eu vou estar dando segurança para minha esposa, estando ali. Todos eles disseram assim, cara, não é o momento. Todos eles disseram assim, você precisa cuidar da sua esposa. Queridos, maridos, eu falo para vocês, esposas também, mas aos maridos, se sacrifiquem para suas esposas. Tomem decisões difíceis, muito difíceis, que negam você mesmo para poder amar e estar junto delas. Na mesma hora, deu 20 minutos, eu mandei mensagem para a secretaria da escola, falei assim, desculpa, e eu expliquei todos os meus valores, expliquei por que eu estava dizendo não e tal. Ela agradeceu e seguiu a vida. Eu louvo a Deus pela vida da minha família. Porque fazer um curso ia ser muito bom para mim. Só que a minha vida não é sobre mim. A vida da minha esposa não é sobre ela. A vida do nosso casamento é sobre Cristo e a igreja. Nosso propósito de vida como casal é espelhar e espalhar a glória de Deus. E para isso eu vou amar, vou me sacrificar por ela. E ela vai se sujeitar a mim, me incentivando, me encorajando. E por sinal, foi o que ela fez. Nessa situação específica que eu acabei de contar. Ela foi a única que me encorajou. Apesar de saber que ela seria a maior prejudicada na situação. Queridos, eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus pelo casamento que eu tenho. Mas eu sei que muitos de nós sofremos. Sofremos com lutas dentro do casamento. E se você sofre com algumas dessas lutas, eu gostaria de indicar algumas tarefas para você fazer essa semana, algumas leituras bíblicas. Se você é uma pessoa que tem lutado contra esses relacionamentos dentro da família, pode anotar aí, pode falar para a pessoa do lado que você está anotando para um amigo seu, caso você tenha vergonha de anotar. Leia durante essa semana 3 salmos. Salmos 17, Salmos 55 e Salmos 140. Se você é casado, converse com seu marido, com sua esposa sobre esse salmo. Leiam juntos. Agora, se você... Salmo 17, Salmos 55 e Salmos 140. Agora, se você é solteiro e tem lutado, às vezes, com casamentos que estão ao seu redor, que têm sido tóxicos na sua vida, isso existe, infelizmente. Leia também esse texto. Leiam esse texto e vejam como Deus pode te encorajar e te ajudar a vivenciar uma vida que glorifica a Deus. Salmo 17, Salmo 55 e Salmo 140. Uma outra aplicação que eu gostaria de dar para você, casal, está tudo bem, está lutando na vida de casamento, mas eu gostaria de crescer ainda na fé. Maridos pastoreando as esposas, esposas se sujeitando aos maridos, eu gostaria de sugerir que vocês apliquem o que está escrito nesse cartãozinho aqui. Talvez muitos de vocês não pegaram, porque foi no ano passado, a gente distribuiu aqui no final do ano esse cartãozinho, esse marca-página, mas é um desafio para a igreja. Um desafio onde você vai propor uma leitura bíblica com alguém, com alguma pessoa. Uma porção da Bíblia, não precisa ler a Bíblia toda. Às vezes um livro bíblico e ler capítulo a capítulo com essa pessoa. Às vezes uma vez por semana, a cada 2 semanas, vocês estipulam a periodicidade. Mas durante esse ano, façam isso. Agora, para os casais, leiam juntos. O outro está na cama, junto do seu lado. Antes de dormir, naquela rotina que você, às vezes, fica vendo notícia, conversando, converse sobre a Bíblia. Nesse cartãozinho tem uma lâmpada, um coração, um ponto de interrogação, uma seta e um balão de fala. São imagens que vão nos ajudar a entender o texto bíblico. Então, primeiro a gente tem que procurar na lâmpada, a gente procura aquilo que chama mais atenção no texto. Aquilo que vem rápido, assim, nossa, li esse texto, ele me chamou a atenção isso. E vocês compartilham juntos. Achar o coração do texto significa procurar a ideia central. Sabe qual que é a moral da história? Qual que é a moral da história desse versículo? O que esse versículo tem de ensino, assim? O que a gente poderia dizer, assim, é o ensino central desse texto? Tentem achar isso e compartilhem um com o outro, casal. Qual que é o ponto de interrogação? E aí o ponto de interrogação é uma interrogação mesmo. Faça alguma pergunta que você ficou em dúvida no texto, um para o outro. Talvez não compartilhar, um já pode ajudar o outro a resolver essa dúvida. E se vocês ficaram ainda com dúvida, podem depois procurar a liderança da igreja, ler mais a Bíblia para conhecer com o contexto que vocês estão em bom poder, te ajudam a entender esse texto. Achar a seta significa procurar alguma coisa que vocês vão aplicar, fazer, no seu dia a dia, dentro do seu casamento. E achar um balão de fala significa achar alguém que vocês podem compartilhar. Talvez, se você tem filho, seja com seu próprio filho, mas com seu vizinho, com seu colega de trabalho. Gente, leia uma Bíblia juntos. E para aqueles jovens, bem novinhos, tá bem novo, a juventude estava aqui ontem jogando o jogo, eu tenho uma aplicação para vocês. Eu gostaria que vocês pensassem na seguinte frase: se case antes de fazer sexo. Eu quero que vocês pensem nessa frase. E eu quero que vocês conversem com seus pais, caso você tenha pais cristãos dentro da igreja, converse com seus pais sobre essa frase, essa semana. O sexo não é para ser vivido antes do casamento. Olha o texto que a gente leu. Ele não falou de sexo, mas tudo isso envolve o que é o sexo dentro do casamento. Sexo é muito bom dentro do contexto do casamento. Porque se ele não foi vivido dentro dessa mutualidade, dentro desse serviço mútuo, dentro dessa submissão própria, ele é um ato mecânico de dois corpos se encontrando e dando prazer um para o outro. É isso que é um sexo. Mas, quando estão um amando o outro, se sujeitando e amando como Cristo amou a igreja, vivendo toda essa perfeição, é um ato de cumplicidade, é um ato de relacionamento, é um ato de verdadeiro amor um com o outro. Não se engane, nossa sociedade aí, falar que faz amor um com o outro, chamando sexo de amor. Isso não é. Sexo não é amor, sexo é sexo. Amor é muito mais profundo. E nós precisamos entender isso. Você, jovem, precisa entender isso. Então, converse com seus pais sobre isso. Ah, meus pais não são da igreja, não são cristãos. Eu estou à disposição, gente. Por favor, me mande uma mensagem. Eu quero conversar com você sobre isso. O assunto de casamento não é só para quem é casado. Você que é solteiro, jovem, você tem que entender muito bem do que é casamento, do que você está entrando. Apesar de que, eu tenho certeza que assim como eu, você vai falar assim, eu não sabia que eu estava entrando. Porque a vida nos mostra, a vida nos ensina tudo isso de uma forma muito bela. Gostaria de orar, agradecer a Deus pela vida do meu casamento e também agradecer a Deus por esse texto e por Cristo Jesus que morreu no nosso lugar. Querido Deus, muito obrigado. Obrigado, Pai, porque o Senhor é perfeito. O Senhor é muito, muito bom. Como nós cantamos, o Senhor se deu por nós. O Senhor é um servo sofredor que olhou para a comunidade e se deu por essa comunidade, por essa igreja. Ó Pai, nos ensina. Ensina cada mulher, cada esposa, cada marido, a amar o Senhor, a glorificar o teu nome, através do amor mútuo, que os nossos casamentos sejam com um único propósito, espelhar e espalhar a glória de Deus, que a nossa vida seja sobre um assunto, o Senhor e a igreja, que as nossas atitudes como casais, seja de abnegação, de olhar para o próximo, e de servir um ao outro. Pai, muito obrigado, obrigado pela vida do meu casamento, da minha esposa, do meu filho, que o Senhor, da minha filha, que o Senhor nos conduza num crescimento de maturidade dia a dia. Da mesma forma, eu peço por cada casamento aqui, cada esposa, cada marido, cada filho, que cada família renda glórias ao Senhor. Em nome de Cristo. Amém.